Olá, bom dia, seja bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa produzido pela Direnor que há mais de 25 anos lhe fala aqui na Rádio Clube de Penafiel do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos falar de azul e branco, ou melhor, vamos falar da Casa do Futebol Clube do Porto de Penafiel, uma casa que no passado mês de setembro foi distinguida com um dragão de ouro no âmbito das comemorações dos 130 anos do clube portista. Este programa, lembro, vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook do RCP a partir de amanhã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Casa do Futebol Clube do Porto, em Penafiel.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
A Casa do Futebol Clube do Porto de Penafiel foi fundada em 2019 e no passado dia 28 de setembro foi distinguida com o Dragão de Ouro durante a 36ª edição dos Dragões de Ouro 2023, uma cerimónia que decorreu no Coliseu do Porto no âmbito das comemorações dos 130 anos do Futebol Clube do Porto. A Casa Penafidelense foi apresentada durante esta gala como uma das que mais se tem destacado pela atividade constante e multidisciplinar. É, como alguém disse, uma autêntica embaixada do clube junto da comunidade penafidelense. Pedro Moreira, o presidente da casa, recebeu o galardão das mãos de Vítor Bahia. Ora, para nos falar um pouco mais sobre este momento e sobre as atividades que a casa tem levado a cabo, está connosco nesta manhã de domingo, precisamente, Pedro Moreira. Ele que tem 46 anos, é penafidelense e é professor de Educação Física. O presidente da Casa do Porto está então aqui para nos contar um pouco desta experiência e também desta história. Mas antes de mais, bom dia, obrigada pela presença.
Obrigado eu pelo convite e é uma honra ser convidado pela Rádio Clube Penafiel para falar de um dos muitos projetos no qual faço parte.
E o momento que é marcante, receber um galardão destes.
É, acreditávamos quando iniciámos este projeto que um dia seria possível, mas não imaginávamos que era tão cedo. Mas foi, e como eu disse na gala, espero que seja o primeiro de outros que possam vir. Eu sei que não vai ser fácil, mas nós temos consciência daquilo que as atividades que temos feito e potenciado na nossa casa, que possam vir, se calhar, a ser a única casa a receber dois dragões de ouro. É um objetivo, vamos ver se o conseguimos atingir.
Há que trabalhar para isso. Mas o que é que sentiu quando soube que realmente iria receber aquela estatueta?
Olha, foi um misto de emoções. Porque, primeiro, pela pessoa que o fez, que é o Sr. Alípio Jorge, que é vice-presidente do Futebol Clube Porto, a forma emotiva que me transmitiu foi, como eu disse, uma mistura de emoções. Foi o não querer acreditar que uma coisa que era tão cedo e já o tínhamos atingido, era sentir que, de facto, o nosso caminho estava a ser bem feito e que isto era o culminar e era o prémio justo. Modéstia à parte daquilo que tínhamos feito, acho que foi um misto de emoções que só terminou no dia da gala mesmo.
Este foi realmente um grande reconhecimento do vosso trabalho?
Sim, foi o grande reconhecimento do nosso trabalho, mas também no final do ano passado, em dezembro, termos inaugurado a casa oficialmente, com a presença do Presidente, foi já tinha sido um prémio que nós achávamos que era meritório, mas culminar com o Dragão de Ouro foi, como se costuma dizer, a cereja no topo do bolo.
O ano passado foi a inauguração, portanto, vocês nasceram ou abriram um bocadinho mais cedo, mas inauguraram o ano passado, até porque, entretanto, houve uma pandemia pelo meio também que não ajudou em nada. Mas tiveram, de facto, a presença de várias pessoas, ilustres e menos ilustres, todos importantes, mas realmente Pinto da Costa foi quem se destacou. Já foi o primeiro marco grande na vossa casa?
Sim, foi o primeiro grande marco e nós temos, e aquilo que levou a atingirmos este objetivo, tanto inaugurarmos oficialmente como Dragão de Ouro, foi as nossas atividades e nós fomos sempre muito, mesmo na altura da pandemia, numa altura em que se calhar nós precisávamos de ajuda, porque tínhamos aberto a casa sensivelmente há um ano, nós próprios conseguimos ajudar outras pessoas e acredito que tenha sido isso que levou a atingirmos este galardão do clube assim tão cedo.
Esta, de facto, é uma casa muito ativa desde a primeira hora.
Sim, nós primeiro temos uma equipa, que eu costumo dizer, uma equipa fantástica, uma equipa a Porto, se é assim que se possa dizer, em que nós temos áreas, pessoas de várias áreas, e isso tem sido uma mais-valia para nós. Todas as atividades que temos feito têm sempre o cunho pessoal de alguns de nós, de uma maneira geral de todos, mas em específico em determinadas áreas de alguns membros. No caso, por exemplo, de atividades que nós fazemos ligadas à educação, os professores que fazem parte da direção. Atividades ligadas, por exemplo, à venda de quadros, ainda agora e passo já aproveito já para fazer um bocadinho de publicidade, a promoção. Que nós temos um diretor, que é o Paulo Neves, que é um artista plástico aqui da nossa praça, como se costuma dizer, que toda a gente conhece, que faz trabalhos fantásticos. A nossa casa está toda pintada à mão por ele, que nós até dizemos em jeito de brincadeira, um dia que saímos de lá vai ser muito complicado levarmos as paredes, por isso ele vai ter que ter o trabalho de pintar tudo outra vez, mas para dizer que nós aproveitamos um bocadinho das áreas de cada diretor para promovermos e para fazermos algo em prol da casa.
Sim, porque modéstia à parte, não é? A vossa casa está muito bem decorada, em tons de azul e branco, é certo?
Sim, em tons de azul e branco, toda pintada. Temos, nas paredes, temos uma das nossas preocupações, foi não fazer, e se calhar aqui teve um papel importante, nós tivemos, antes da abertura da casa, tivemos um ano e meio, mais ou menos, de preparação, ver e falar com presidentes de outras casas aqui da região, neste caso específico do Bruno Magalhães, presidente da casa do Dragões Marcoenses, no Mar Canaveses, que me foi elucidando e dizendo aquilo que devíamos fazer, o que não devíamos fazer, foi-nos dando ideias, e isso foi muito, muito, muito benéfico para nós fazermos e seguirmos o nosso papel diferente, o nosso caminho diferente daquilo que as outras casas tinham, que era um bocadinho coisas de vinil, imagens, e nós quisemos fazer diferente. Então o Paulo pintou quase tudo à mão. Temos a preocupação de ter quadros de figuras ilustres do clube feitas em quadros com materiais recicláveis. Todos eles autografados pelas pessoas que estão ilustradas na imagem, desde o falecido bibotador Fernando Gomes, Casilhas, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, principalmente esses, e depois pintado na parede todas as imagens emblemáticas, desde temas do clube até figuras do clube.
Entretanto, as que vocês abriram, são várias as atividades que vocês fazem para sócios, mas também para a comunidade.
Sim, nós temos, o objetivo principal da casa é termos a casa aberta para potenciarmos e crescermos e termos mais sócios e, acima de tudo, termos a casa para os nossos sócios poderem usufruir dela. Temos, neste caso, três salas, temos um espaço exterior que tem um ecrã gigante, exterior dentro do edifício, em que nos permite ter muita gente, mesmo com ecrã gigante, tanto dentro das salas como no exterior, na esplanada, que nós chamamos de esplanada, embora seja coberta, seja dentro do edifício, mas que dá para ter muita gente. E a nossa preocupação, acima de tudo, é dar privacidade e dar conforto aos nossos sócios para poder ver os jogos, seja de futebol, das modalidades. Nós temos também merchandising do clube oficial, em que as pessoas podem procurar no site oficial, e nós algum do material temos lá, e podem comprar. Os nossos associados têm uma série de parcerias, desde ginásios, oculistas, em que têm um desconto de 10% também no material de oficial do clube, e isso para nós é o principal objetivo, é nós podermos dar condições das pessoas fazerem-se sócios e terem alguma benesse nisso. Depois, preocupamos-nos um bocadinho com a parte social. E essa parte social é sair um bocadinho da casa, aproveitar o nome do clube para fazer essas iniciativas.
E têm sido várias. Vamos relembrar algumas. Há relativamente pouco tempo fizeram uma de quatro patas também envolvida.
Sim, já é a terceira vez que fazemos. A primeira vez correu muito bem. Tivemos a presença de atletas do clube, das modalidades, em que alguns deles queriam adotar os cães, e o resultado desse primeiro ano foi que no dia seguinte à exposição, entre aspas, todos os cães foram adotados. Cães e gatos. Isto quer dizer que o nosso trabalho foi bem feito. Partimos para o segundo ano, aconteceu a mesma coisa este ano. No dia, a ideia era fazer uma coisa diferente, além da exposição, entre aspas, dos animais, era podermos fazer uma caminhada, que era pela cidade, sairmos do nosso espaço e as pessoas começarem a ver e e a verem e a poderem usufruir e perceberem que se calhar temos aqui a crop no município de Penafiel, da recolha de animais, tanto de cães como de gatos, e que às vezes o abandono não é o melhor e às vezes o adotar também pode passar por aí. E a nossa preocupação principal foi essa. E no dia da exposição tivemos logo pessoas que adotaram os animais, isso para nós foi o culminar de uma atividade que nós já tínhamos e já era vista com bons olhos, mas de facto foi
o mau tempo não permitiu a cão minhada, mas permitiu o cão vívio.
O cão vívio, exatamente, como a diretora a Silvia, que é a vice-presidente, tratou, e ela, lá está, as áreas que nós temos bem definidas, é uma área em que ela está porque ela também trabalha com a adoção de animais, e então foi fácil conseguirmos fazer isto, e não deu para fazer a cão minhada, fechou o cão vívio, e foi na mesma de grande benefício, porque conseguimos o que queríamos.
Na altura do Dia da Criança, principalmente, também envolvem os mais jovens. Há um concurso de pintura. Como é que isto tem corrido? Como é que isto surgiu?
Olha, isto surgiu, pronto, pela minha área da educação, por termos mais membros da direção como docentes. Então surgiu nós fazermos algo que envolvesse o clube e a Câmara, porque o município também desde o primeiro dia que tem estado ao nosso lado e tem aceitado as nossas loucuras, as nossas ideias, as nossas propostas. Às vezes assim achamos que não vai resultar, mas felizmente tem resultado. E esta foi mais uma. Foi nós lançamos o desafio ao seu vereador, Dr. Rodrigo Lopes, em fazermos um pinta o teu sonho de azul e branco. Inicialmente isto nós pensámos, mas isto vai haver escolas que se calhar os professores são de outro clube, os meninos são de outro clube, e não vamos dizer que isto é do Futebol Clube Porto, vamos dizer que é pinta o teu sonho de azul e branco. E mesmo tivemos uma aceitação tremenda por parte das escolas, por parte dos meninos, mesmo meninos que eram de outros clubes e que são de outros clubes, nós fizemos questão de os receber muito bem, receberam os prémios. Acho que foi isto também é um bocadinho, a nossa ideia também foi um bocadinho as pessoas perceberem que o desporto não é, e agora puxando para a minha área, que não é uma guerra, que isto não, temos que gostar de uns de um clube, outros de outro, mas que no fim, até os próprios jogadores no dia do jogo, se calhar não se entendem, todos estão a lutar pelo seu objetivo, mas depois acaba o jogo e termina tudo, são todos amigos, e nós tentamos também com estas atividades e mesmo em muitas iniciativas que fazemos na casa, que as pessoas percebam que isto é um desporto, que não é uma guerra.
Vocês, entretanto, visitaram no Natal as crianças do hospital, lá está, as do Porto e de outros clubes, que ainda por cima levaram a vossa mascote. Vocês têm uma mascote muito engraçada, que foi...
As duas.
Levaram as duas.
Foram as duas. Foi o Draco e a Viana, olha. Foi mais um desafio aqui, até foi o contrário, foi um desafio que nos foi lançado pelo hospital, pela ala da pediatria, e nós... Não podíamos ficar indiferentes, então lançámos o desafio ao clube, o clube aceitou, trouxe-nos as mascotes, este ano já está previsto algo do género, se calhar com a presença de atletas, mas eu acho que correu muito bem, as crianças adoraram, mesmo de certeza absoluta sendo de outros clubes, e também não era esse o objetivo, era criar um bocadinho de emoção, de conforto, um bocadinho de alegria àquelas crianças, e acho que o resultado foi fantástico.
Saíram de lá de coração cheio?
De coração cheio, completamente.
Vão fazendo também umas festas temáticas no próprio bar, não é? Agora, entretanto, há de haver um jantar de Natal.
Sim, já pusemos nas nossas redes sociais. Nós fazemos várias iniciativas na casa. Fazemos, ainda agora vamos também, está previsto um torneio de bilhar, porque temos um bilhar, e hoje em dia, para a Fiel, não é fácil arranjar uma casa com bilhar, e vamos organizar, e até deixo já aqui o desafio para quem gosta de jogar bilhar, que se inscreva. O prémio vai ser um prémio monetário, que vai ser muito, muito atraente, mesmo para quem joga mal, tem que tentar, porque nunca se sabe, não é?
Às vezes,
exatamente, e então vamos organizar um torneio de bilhar também para ajudar e potenciar a pessoa que está lá na casa a poder ganhar mais dinheiro, porque nós temos uma pessoa que está a explorar a nossa sede, que nos ajuda, porque ele vende-nos o nosso material, faz o pagamento das cotas dos associados, resumindo, faz um bocadinho o nosso trabalho quando nós não estamos lá, por isso também isto é uma forma de o ajudarmos, e o torneio se calhar é uma forma de nós conseguirmos ter mais gente em determinadas horas, porque nos dias de jogos temos a casa cheia, os outros dias estamos a começar a ter algumas pessoas, mas queremos mais, e também é uma forma de ajudarmos quem está a explorar a nossa casa, e já fizemos uma noite de fados, que tivemos quase cerca de 100 pessoas, que correu muitíssimo bem, que temos uma já preparada. temos uma série, de, uma noite de karaoke, temos uma série e depois contamos com o bom senso do, do condomínio, dos vizinhos que aceitam isto e temos-nos portado bem, por isso não, não temos tido queixas e isso é é o mais importante.
E portanto a próxima também será então o Natal, o jantar de Natal. Olhando para trás, são 4 anos, mais ou menos, de casa, lá está com a pandemia pelo meio, não são reais, mas que balanço é que faz desta aventura?
Olha, se me permite, há um bocado esqueci-me de falar da pandemia, nós na altura da pandemia fomos um dos locais da Caixa Solidária. Tivemos a ajuda de muita gente, houve muita gente, muitas empresas daqui da nossa cidade e da nossa região, muitas delas que passaram anónimas e que queriam ficar anónimas, apenas queriam ajudar, que nos deram muitos alimentos e podemos dizer que mais uma vez o nosso objetivo foi atingido, mais uma vez nós conseguimos que a nossa ajuda chegasse a muita gente, inclusive todos os dias, nós chegámos a um ponto que já não tínhamos mais alimentos para dar, mais roupas para dar, porque de facto foi uma altura complicada e muita gente aderiu, gente muitas vezes tentar-se passar de forma anónima para não ser conhecida, por isso acho que foi uma altura em que nós precisávamos de ajuda, mas ajudámos e acho que foi fantástica a nossa ajuda e lá está, se calhar foi o conjugar destas peças todas do puzzle que atingiu no Dragão de Ouro.
Claro, obviamente.
E fez-me uma pergunta que já...
Olhando para trás, valeu a pena esta aventura, olha,
Valeu. Olha, houve pessoas que, membros da direção que saíram, por motivos pessoais e profissionais, outros que entraram, a maioria continuou. Tivemos a preocupação de trazer agora para este novo mandato gente nova, sangue novo, como se costuma dizer, porque as nossas ideias já estavam a ficar um bocadinho sempre as mesmas, então aproveitámos um bocadinho para trazer sangue novo e eles entraram com toda a vontade e acredito que vão ser uma mais-valia que nos vão ajudar. Estes 4 anos, olha, praticamente não foram 4 anos, foram 2, não é, com a pandemia, mas, no entanto, eu acho que posso dizer em nome de toda a direção que foram 4 anos de muito trabalho, de muita dedicação. As pessoas às vezes se calhar pensam que isto é fácil, mas não é. Não, envolve muita gente. Nós somos 20 e tal pessoas nos órgãos sociais, desde o Conselho Fiscal, desde a Assembleia Geral à Direção. E depois aqui temos que é por isso que eu digo que é uma equipa fantástica, que aqui ninguém diz que é Direção, é Conselho Fiscal, Assembleia Geral, lutamos todos pelo mesmo, vamos todos na mesma direção e acho que estes 4 anos, aquilo que eu posso dizer que foi, de além do trabalho, dedicação, foram 4 anos de muita amizade, que no meio disto tudo conhecemos pessoas que não conhecíamos, criámos amizades com pessoas que não conhecíamos e acho que isto foram 4 anos de muita, acima de tudo, eu acho que a palavra ideal para descrever isto tudo, de muita emoção. Acho que foram 4 anos de muita emoção. Vivemos muitas coisas boas, porque lá está, não é só das vitórias do clube e das derrotas, é mesmo também da convivência com os sócios, de tudo que vivemos ali. Acho que foram 4 anos, acima de tudo, de muita emoção e acima de tudo, de muita alegria.
Vocês, entretanto, também saíram de Portas, ou podemos dizer, porque também estiveram na Agrival. Como é que foi essa experiência?
Sim, nós já tínhamos estado no primeiro ano, em 2019, e correu muitíssimo bem, muitíssimo bem. No ano de 2022, depois da pandemia, já em termos de que era um dos nossos grandes objetivos, que era a venda de merchandising, não correu tão bem. Notou-se, se calhar, um bocadinho os reflexos da pandemia, da crise económica, e então deu apenas para divulgar, para estarmos presentes. Trouxemos atletas das modalidades que também tiveram presentes e fizeram as delícias dos meninos das diferentes modalidades, mas acima de tudo foi mais um ano em que tivemos e demonstramos o nosso trabalho e aquilo que é a nossa casa. O ano passado já correu um bocadinho melhor, tivemos a presença também da mascote, neste caso do Draco, que encheu de felicidade adultos, crianças e também adultos, e acho que correu muito bem e é o que eu digo, sempre pudermos sair da nossa casa e transportar a casa para fora, é isso que nós vamos querer sempre fazer.
É uma casa com rodas.
Exatamente.
entretanto, projetos é que vocês ainda têm, porque 4 anos ainda são meninos.
Temos muitos projetos, na área social, mas agora queremos virar também um bocadinho para a vertente desportiva. Queremos fazer a criação de algumas secções. Temos mais ou menos previstas e apalavradas um protocolo com uma associação, ficarmos com a secção de taekwondo. Em princípio, essa parceria será, mas ainda está assim um bocadinho nos segredos dos deuses, é assim que se possa dizer, mas aquilo que eu posso dizer é que estamos a tentar uma parceria com algumas empresas para, com algumas empresas e associações de referenciação de crianças com problemas, para nos poder, aqui quando eu digo problemas neste caso mais de comportamento, comportamentos desviantes, é que nós queremos levar, por exemplo, para o taekwondo, para criarem regras e podermos ajudar essas crianças. Também está previsto uma secção que já andamos a tentar há um ano e meio, estamos à procura de patrocinadores, por isso também lanço aqui o desafio a quem nos está a ouvir, que se quiserem, nós estamos abertos para abrir uma secção de futsal, que queremos abrir, já nos foi lançado o desafio para algumas pessoas, mas isto tudo carece de apoios, não é? E se nós tivermos alguém que nos apoie e que queira criar a secção de futsal ou de outra modalidade qualquer, nós estamos abertos para essa sugestão. Pronto, e é um bocadinho por aqui, temos as ditas atividades que fazemos todos os anos, é para manter, mas queremos agora dar uma vertente mais sairmos de portas, mas criar secções, dar oportunidade às pessoas praticarem desporto, e irmos um bocadinho por aqui, se calhar num primeiro ano uma ou duas modalidades e tentarmos depois crescer nos anos seguintes.
Portanto, lá está, abrir portas.
Abrir portas.
O Penafiel não fica esquecido no meio deste azul e branco todo.
Não, nós costumamos dizer que eu dou sempre o meu exemplo pessoal. Eu quando me foi lançado o desafio de abrir a casa do Futebol Clube Porto, toda a gente sabia que eu era do Futebol Clube Porto, eu também era, antes de ser do Futebol Clube Porto, era do Futebol Clube Penafiel. E como se costuma dizer, são dois amores que não dá para dizer qual é que se gosta mais. Eu digo sempre que sou do FQP, por isso dá para os dois, e acho que isso é importante e que as pessoas percebam que nós temos o nosso espaço, mas não queremos tirar o espaço a ninguém. Inclusive, é seu amigo pessoal do presidente do Futebol Clube Penafiel, e nisto até nos ajuda, e até damos o exemplo. Lancei já o desafio, por exemplo, na Agrival, nós termos o stand e acharmos que o Futebol Clube Penafiel também devia ter um stand, que também era oportuno, e acho que era benéfico para o clube ter. Por isso, isto são dois amores na parte do desporto. Agora, em relação ao Penafiel Cidade, nós temos sempre a preocupação de levar o nome da cidade, e tudo o que fazemos temos sempre, damos sempre conhecimento ao município, neste caso tanto ao presidente, ao Dr. Antonino, como neste caso às iniciativas de educação, ao Dr. Rodrigo Lopes, à parte desportiva, ao Dr. Pedro Cepeda. Temos sempre essa preocupação de envolver a Câmara, porque aqui o nosso objetivo é usar o nome do Futebol Clube Porto e o nome do município e promovermos a nós.
Portanto, no meio disto tudo, e também porque joga futebol, ainda joga futebol no Penafiel, ainda vai tendo tempo de ver a bola?
De vez em quando ainda consigo ver, lá está, um dos senãos da Casa do Futebol Clube Porto é que eu tinha lugar anual e via os jogos todos do Porto, e agora vejo os jogos todos do Porto na casa, mas pronto, muitas vezes dá para ir ver os jogos, mas praticamente aquilo que nós queremos é estar em comunhão e estar em conjunto e passarmos um bom momento na casa, e também foi um dos propósitos. Agora, a vida pessoal é que é um bocadinho afetada com isto tudo, não é? Porque é muitas atividades, é muita coisa, e a família é que paga, mas há sempre tempo um bocadinho para tudo, e tudo organizado e bem conjugado dá um bocadinho de tempo para tudo e para estar presente em todo lado.
E o que é que, voltando um bocadinho ao passado, há 4 anos, ou um bocadinho antes disso, o que é que levou a aceitar este desafio de abraçar uma casa como esta?
Olha, isto foi uma brincadeira de amigos. Foi uma brincadeira de amigos.
Opa, deu certo.
Que deu certo, vamos abrir uma casa do Porto, vamos, não vamos. E daí até abrirmos a casa foram 2 anos. E isto foram 2 anos de preparação, foram 2 anos em que íamos juntando várias pessoas que sabíamos que eram portistas, portistas e penafidelenses, íamos juntando um grupo do penso no WhatsApp ou no Messenger, já não me recordo, íamos juntando.
Numa rede social,
íamos juntando, e até que fomos começando a reunir pessoalmente. E então fomos consolidando ideias, fomos, o que é que vamos fazer, vamos abrir, não vamos, vamos, e em 2 anos foi a preparação para abrir a casa, e foi a primeira vez, e penso que o clube até nos disse que foi a primeira vez que houve uma casa que fez, nós fizemos uma apresentação da nossa casa, uma apresentação daquilo que nós queríamos, dos nossos objetivos e aquilo que tínhamos traçado. Não tínhamos traçado ainda ganhar nenhum Dragão de Ouro, mas lá no, nos confins, lá na nossa mente, nós acreditávamos que isso era possível e conseguimos.
E vocês tiveram a sorte, e também obviamente trabalharam por isso, abriram a casa mesmo no centro da cidade.
Sim, uma das nossas preocupações era estar no centro da cidade, podermos e pensarmos nas pessoas, mesmo as pessoas de idade, em questões de mobilidade, poderem estar presentes, de fácil acesso. Vimos vários locais, mas infelizmente na altura que nós estávamos a ver as rendas eram muito altas, então conseguimos arranjar uma mais ou menos acessível para aquilo que nós tínhamos, que nós começamos sem qualquer tipo de dinheiro. Fomos amealhando com patrocinadores, com a venda de merchandising, com as cotas dos sócios, e o que nos permitiu ir crescendo, ir abrir outra sala, neste caso a sala de bilhar que não tínhamos, mas começamos isto do zero e hoje, graças a Deus, temos tudo em dia, tudo muito bem feito e no local que nós queríamos.
Neste tempo houve sócios novos que se fizeram aqui em Penafiel?
Sim, nós temos cerca de 750 sócios. Neste momento não vou dizer que, nem posso dizer que são todos pagantes, mas passa agora neste país, este novo mandato, fazermos uma reestruturação, uma renumeração, vermos quem é que está, porque não nos interessa de facto ter 700 e tal sócios se não pagarem. A nós interessa-nos é ter, nem que sejam 100, 200, 300, mas termos e que as pessoas paguem e que tenham as cotas em dia, porque, como disse há bocadinho, dá benefícios, quer na compra de bilhetes para os jogos, na venda de merchandising, que tem 10% de desconto. Temos uma parceria com um ginásio daqui de Penafiel, com um oculista, e estamos a tentar outro tipo de parceria, estamos a tentar uma com bombas de gasolina, que hoje em dia dá muito jeito os descontos, então estamos a tentar fechar algumas parcerias também nesse sentido.
Quando vocês batem à porta dessas empresas, têm sido, enfim, receptivas?
Olha, eu posso dizer que quando iniciámos isto e começámos, houve vários membros da direção, tentámos socorrer dos nossos amigos. E posso-lhe dizer que muitos dos nossos patrocinadores, nós temos uma parede para o efeito, também para as pessoas saberem e quem nos ajuda, mas houve muita gente que não quis, que nos ajudou e não quis publicidade. E houve gente, e temos patrocinadores de empresas que são adeptos de outros clubes, mas que eram amigos e fizeram questão de nos ajudar. E hoje vão à casa e continuam a ir à casa. E nós, como eu costumo dizer, gostamos de receber bem toda a gente. É lógico que nos dias de jogos jogaram um Porto Benfica, não queremos que esteja ninguém, que seja só maioritariamente e que seja a totalidade adeptos do Porto. Mas no dia a dia nós recebemos pessoas de todos os clubes e enquanto nós estivermos à frente da casa do Futebol Clube Porto Penafiel, vamos receber bem toda a gente e toda a gente é bem acolhida e isso é um dos nossos princípios.
Uma palavra para os portistas?
Uma palavra.
Que estão a ouvir,
uma palavra para os portistas. É assim, eu gostava de prometer muita coisa, não era? Eu gostava de prometer muita coisa. Mas acho que acima de tudo, e olhando também para este período, e temos um presidente que é o mais titulado do mundo, e um dos nossos objetivos era inaugurar e ter a presença dele, porque eu acho que o clube vai sempre ficar, as pessoas vão passar. E mesmo no clube ou mesmo na casa, nós também não vamos ser eternos e iremos sair. Eu acho que as pessoas, e seja do Porto, seja de outro clube qualquer, eu acho que as pessoas que façam aquilo que se sentirem bem, em prol deles, em prol dos outros, e acima de tudo que sejam felizes, e hoje em dia, da maneira que está a nossa vida, a nossa sociedade, eu acho que cada um de nós conseguir ter saúde e ser feliz, acho que é o principal, e é a mensagem que eu quero deixar acima de tudo, é que toda a gente, seja do Porto, seja do Benfica, seja do Sporting, seja do Penafiel, acima de tudo, que saibam estar no quando é a parte esportiva e que lutem pelos ideais do clube, mas que depois terminem os jogos e que sejam todos amigos e, como se costuma dizer na nossa casa, que bebam uns copos todos juntos e, acima de tudo, que tenham muita saúde e que sejam felizes.
Muito bem, agora para terminar, uma mensagem aos vossos amigos, àquelas pessoas que estão convosco, nas horas boas e nas menos boas, também houve também, com certeza.
Sim, acima de tudo, primeiro uma palavra para a minha equipa, que eu costumo dizer, não me costumo intitular como presidente, somos todos presidentes, todos lutamos pelo mesmo ideal, que primeiro agradecer a todos, os que saíram, os que se mantiveram, os que entraram, acima de tudo agradecer e acreditarem no projeto. Já deu frutos, mas queremos que ainda dê mais, que continuem, que acreditem e aqueles que nos ajudam, neste caso os nossos parceiros, os nossos sócios, também agradecer e que estejam sempre presentes connosco e o que nós pudermos ajudar, vamos estar cá para eles, como espero que estejam cá para nós também.
Muito bem. Pedro, obrigada pela presença e votos muitas vitórias, obviamente.
Obrigado eu pelo convite e muito sucesso.
Obrigada. Ora, nós terminamos então assim a nossa terra de hoje. Prometemos voltar no próximo domingo para falar de mais um tema de destaque da região do Tâmega e Sousa. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Tenham um bom domingo.
Aqui estás tu, jovem atento, acordado neste fim de século, à espera de um lugar difícil de encontrar. No canudo vive a esperança, atrás das luzes em vertigem, ao medo da noite recente. Que tens de conquistar, que tens de conquistar. Há este chão, velho cúmplice da decisão, preso a uma ordem que não podes quebrar. Ouves fascinado o ofício da vitória, a fobia que um